Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina, domingo 3 de setembro de 2017. Chamamos a todos que estão connosco, votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na produção Mariano Bartolomeu, a apresentação é Diana Guedes. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 3630 e 17655. Estamos na internet em direto em voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, vamos conversar com o músico angolano que editou agora uma Samba Jazz, as raízes do Samba, tocado com mais notas. Depois falaremos saúde com a doutora Graça Matzinha, vamos falar de diabetes e a seguir iremos conversar com um amigo ouvindo para já as notícias do mundo neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou para hoje uma reunião do Conselho Nacional de Segurança para estudar as opções dos Estados Unidos depois da Coreia do Norte ter detonado o que disse ser uma bomba de hidrogênio colocada num míssil. Num tweet, o presidente americano disse que terminou o tempo de apaziguar a Coreia do Norte, acrescentando que o seu governo está a estudar todas as opções. O secretário do Tesouro americano disse que o seu departamento está a preparar medidas que irão, e citamos, isolar economicamente totalmente a Coreia do Norte. O presidente americano disse subsequentemente que os Estados Unidos estão a considerar suspender todas as ligações económicas com qualquer país que entre em negócios ou comércio com a Coreia do Norte. Em Moscou, os presidentes da Rússia e China, Vladimir Putin e Xi Jinping, condenaram a explosão e prometeram trabalhar para a desnuclearização da Península Coreana. Um porta-voz do Kremlin disse que os dois presidentes concordaram em não permitir o caos na Península Coreana. Os líderes dos quatro maiores partidos da oposição angolana rejeitaram os resultados definitivos das eleições a nível presidencial. Numa declaração, a UNITA, Casa CE, PRS e FNLA consideram esses resultados de ilegais e propõem a formação de uma comissão de bons ofícios da sociedade civil e das igrejas para apurar o que se passou na contagem dos votos. A declaração da oposição foi assinada pelos dirigentes daqueles partidos que dizem que o aparamento dos resultados a nível das comissões provinciais eleitorais não foi feito de acordo com a lei na esmagadora maioria das províncias. As únicas exceções, dizem, deram-se nas províncias de Cabinda, Zaire e Uíge. Nas outras províncias, as comissões limitaram-se a verificar os votos nulos, brancos e reclamados e, para além disso, desapareceram urnas, surgiram novas urnas e votos desapareceram, alegam aqueles dirigentes partidários que diz que, no seu conjunto, a oposição está pronta a fazer uso de formas de luta previstas na Constituição e na lei. No Quênia, há crescente tensão entre o presidente Uhuru Kenyatta e os juízes do país na sequência da decisão do Supremo Tribunal de anular as eleições do início de agosto e ordenar a sua repetição. A Associação de Magistrados e Juízes do Quênia emitiu uma declaração condenando o presidente depois deste ter descrito os juízes como aldrabões e hienas. Kenyatta disse que os juízes do Supremo Tribunal não foram eleitos por ninguém e isso, segundo disse, é um problema que tem que ser resolvido. A Associação de Magistrados e Juízes do Quênia condenou o que chamou de ameaças veladas do presidente e descreveu isso como um ataque ao sistema judicial do país e apelou ao público para ignorar a retórica política. A Associação condenou o que disse ser um ataque à independência de decisões de respeitados juízes. Ao mesmo tempo, tanto o presidente Kenyatta como o líder da oposição, Raila Odinga, disseram que não tencionam compartilhar o poder após as próximas eleições. O vice-presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, acusou hoje jornais do país e opositores políticos de uma campanha de difamação na sequência da publicação de notícias que o político que é casado manteve relações com 8 outras mulheres. Ramaphosa foi a tribunal para tentar bloquear a publicação da reportagem, mas isso foi negado pelo tribunal.
Obrigado. O Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo 3 de setembro de 2017. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. De novo, votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Vladimir Ugonga tem um álbum, Macemba Jazz. O primeiro deste músico a ser lançado agora é um semba tocado com mais notas musicais, mas sem esquecer a base musical e tradicional do semba. Vladimir Ugonga é o nome da nova música popular angolana com quem o Pedro Dias conversou. Conversa que vamos ter agora aqui.
O músico é angolano, Vladimir Ugonga. O primeiro álbum é o Macemba Jazz, lançado em setembro de 2015 em Luanda. O artista é cantor, compositor, violinista, arranjista, pesquisador e produtor musical. Vladimir Ugonga mantém as suas sonoridades musicais enraizadas no afro-jazz, bossa nova, quilapanga, entre outros estilos que valorizam os ritmos de Angola, por formas a continuar e dar seguimento ao legado que os artistas consagrados têm transmitido às novas gerações. O CD Macemba Jazz foi gravado no Brasil entre 2010 e 2015 e traz temas com a fusão do semba, macemba, jazz e bossa nova. Os temas são cantados em português, quimbundo, umbundo, Lingala, Kikongo e Swahili.
Nossa música tem uma característica básica que os mais velhos até hoje defendem, que é acordes naturais e tocar 3-2 acordes. Mas eu comecei a me apaixonar por aquela coisa, uma música ter que fazer uns 15 acordes, 20, 30, né? Fazer aqueles acordes mais sofisticados e criar harmonias diferentes. E isso tudo tinha na bossa nova. Então a minha ideia sempre foi, bom, se isso está na bossa nova, a bossa nova tirou do jazz. Então eu posso tirar da bossa nova também para a música angolana. Então, hoje em dia eu não consigo tocar os acordes naturais. E não consigo fazer uma música com 2-3 acordes. Tenho obrigatoriamente, ainda que for um clássico nacional, eu tenho que fazer os meus arranjos e trazer a música para a minha forma, para aquilo que eu...
Noutras músicas.
Exato. Nessa, e ela fica muito mais bonita, muito mais harmoniosa, no meu ponto de vista. Claro, quem não tem um ouvido para o jazz ou para a bossa ou para um gênero mais avançado vai sentir desafinação naquilo que eu estiver a fazer.
Escuta, meu amor, escuta minha voz, que ao teu ouvido te cante com ardor a canção que acabei de compor. Nos teus olhos, o azul tal qual o mar namorar, teu beijo de luz, se fosse um poeta, vendava os olhos do sol, para não cegar, deixar ver teu corpo nu. I love you.
Perdemos muita coisa não cantar essas coisas. Isso são relíquias e é bom que nós vamos sempre buscar.
Conquista o mundo.
Sim, é verdade. Eu, graças a Deus,
nossas canções
conquistam. Eu, quando estou no Brasil, faço alguns shows no Brasil, graças a Deus, com essas músicas, contratam-me sempre. Vamos fazer um show contigo, mas tens que cantar aquela música. E tem vezes que eu paro assim em restaurantes abertos e enche sempre quando eu estou lá a cantar, as pessoas param, coisa interessante. Pô. As casas enchem sempre. Sim.
É.
As pessoas não vão lá porque me conhecem. Estão de passagem, ouvem o som, param. Quanto é exercício? Entram e tal, ficam ali. Epa. E houve um dia, foi emocionante.
Porque o mundo não tem uma repetição do que eles já fazem.
Sim, foi muito emocionante. Pessoas tiravam as coisas do corpo para me oferecer. Olha, eu não trouxe nada, posso oferecer o meu casaco, olha, posso oferecer uma garrafa disto, olha, a senhora tirou o anel do dedo, posso te dar o meu anel? Foi emocionante, né? E coisas assim eu não consigo esquecer, né? Aliás, são povos que gostam mesmo de arte, gostam de música e valorizam, mas isso também tem a ver com com quem diz que a música não tem nada a ver com o governo, mente. Os nossos governos apoiam através do Ministério da Cultura, criam políticas que é para fazer com que as pessoas aderem aos gêneros de música. Não é?
Eu olho pelo menos o envolvimento em África, alguns exemplos.
Pois.
Os governos envolvem-se na divulgação da cultura. Ou não só cultura, mas...
Desporto, sim. Outro,
enfim, basta olhar.
É necessário.
Exemplo de nós, a República Democrática do Congo, ou os dois Congos. Ou um pouco mais abaixo, a África do Sul. São exemplos, a Nigéria.
Sim.
São exemplos onde os governos
envolvem-se
nessa divulgação, porque saem a ganhar.
É verdade.
Os músicos do Congo aí estão.
No Congo, eles têm uma formação através do governo do Mobutu. Fez o Mobutu na cultura do seu
defesa,
país, fez muito, defendeu muito. Foi quase uma ditadura, porque ele proibiu mesmo, né? Só toca música congolesa. Durante um bom tempo, era obrigatório só tocar música do país.
A forma de
ser. Exato. E obrigou as pessoas a comerem com a mão, obrigou as pessoas a vestirem pano. Mulher não pode meter calça. Era lei. Portanto, hoje o povo agradece. Naquele tempo as pessoas percebiam como uma ditadura, mas hoje conseguem perceber qual era o objetivo e são um povo muito mais unido. Eu conheci o Loco Akanza no Brasil, né? Fiz um show com o Loco em Leblon e pronto, não o conheci. Yeah. Não conhecia o Loco. Conheci o Loco Akanza através de Max Viana e de Javan. Eles ligaram, lá tem um africano aqui, angolano, não sei o que tal, vai vir ter no teu show. Eu fui com o bilhete que era do Max Viana. Né? Então, o Loco Akanza ficou à minha espera. Eu fui vestido de africano e tal, quando cheguei lá, ele olhou, foi antes de fumo. Angolano? Eu disse, sim. Ah, não, o Javan falou, você vinha, não sei o que e tal. E pronto, fui lá e ele me recebeu, pôs-me a abrir o show dele, eu toquei o APO. Mas depois começamos a conversar, ele disse, olha, eu não vou te largar. Você aqui és meu irmão, estamos na terra estrangeira. E eu fui para casa de manhã cedo, eram 8 horas, ele ligou para mim, Gonga, você está onde? Venha na minha hotel, na minha casa, na casa da mulher dele, onde ele estava. E pronto, eu peguei no táxi, fui para lá, passamos o dia, almoçamos, não sei o quê. Então, durante o show ele até contou uma história, disse que somos africanos e tínhamos que estar sempre unidos, né? Unidos, porque houve um moço na França, era congolês. Chegou na França, não tinha ninguém, tentou pedir ajuda e ninguém lhe ajudou. Ele, de desespero, tirou-se do prédio para baixo e matou-se. Né? Então, essa história lhe comoveu muito e até hoje, todo africano que ele vê fora de África, ele estende sempre a mão. Mesmo que estiver bem, não precisar de ajuda. Exato, ele está sempre ali. Pode ser que ele não queira contar, mas está a passar alguma dificuldade para ver se ele pode ajudar. E essa é a ideia que o povo congolês tem. Eles não se viram as costas entre eles, né? Já nós somos diferentes. Quem está a me ouvir sabe que fora do país nós nem somos
uns,
não, cada um por si, não sei o quê. Quando eu fiquei muito tempo no Brasil, eu tinha saudade de ver angolano, conversar, falar com angolano. Eu lembro-me que eu distraído, num cyber, veio uma moça e tal, e o dono do cyber me disse, ela também é angolana. Ah, ela também é africana. É de Angola, né? Ela respondeu assim, eu sou raiz angolano, eu também sou angolano, não sei o que. Ela respondeu-me com um desprezo e mostrou que não queria conversar e que eu era um qualquer aí ao lado dela e pegou-se. E mesmo nas discotecas você vê assim, tipo, vais ter com uma miúda para dançar e não aceita dançar contigo, prefere dançar com... E nós temos essa coisa, que isso tem que mudar, né? Nós temos que ir para o estrangeiro, viajar com a nossa música, assim como o congolês faz, viajar com a música dele. Temos que pôr a tocar e exigir que a nossa música tem que tocar, a nossa música é boa. Temos que defender o que é nosso. O Brasil tem muito lixo, tem muita coisa que não presta. Mas ele aqui não fala mal do lixo dele.
Lixo.
Não, ele defende com... Não, o meu Brasil é um grande país, pô. Ele defende. Então é assim que temos que ser também, né? Defender a nossa terra de todas as formas, né?
Talvez tenhamos os nossos lixos também.
Sim,
mas...
tenhamos os nossos lixos que temos que resolver aqui. Tudo bem, né? Temos que... Há coisas que nós...
temos que redefinir o que é nosso do ponto de vista cultural?
Sim, temos que fazer isto obrigatoriamente, porque veja, até mesmo às vezes eu sinto que embora já tocamos 80% ou 70% da nossa música nas rádios e televisão, mas eu sinto que precisamos fazer muito mais. É mezuzá de amatezo. É mezuzá, é mezuzá de amatezo. É mezuzá, é mezuzá de amatezo. Kingashiba cambariami, Kingashiba cambadiami. Kingashiba de lenue, Kingashiba de lenue. Kingashiba cambadiami, Kingashiba cambadiami. Kingashiba de lenue, Kingashiba de lenue. Até chegar a, Macemba Jazz foram muitas coisas. Eu vi longe de família, né? Entre aspas. Depois de perder a minha mãe, não fiquei com o meu pai, né? não podia me relacionar com os meus irmãos. São coisas que eu não, nem sempre eu falo. Sempre. Tipo, enfim.
Cria uma certa melancolia.
Exato, né? A pessoa sentia-me só isso, depois geram mais problemas, né? Porque você depois cresce, é adulto suficiente, tem que casar, mas depois as coisas não dão certas porque percebem que você é sozinho. E, enfim, são muitas coisas e às vezes você fica doente, não são os amigos que te apoiam.
E precisamos sempre de um apoio familiar,
mas felizmente eu sempre tive grandes amigos que para mim são irmãos. E hoje eu estou aqui vivo, até estou aqui a cantar para vocês, graças aos amigos, o Felipe Mukenga, B.V. Jackson, o Nock Nogueira e tantos outros grandes amigos que tiveram sempre paciência comigo, ajudaram-me muito nas piores fases da minha vida. Pronto, são histórias que me fazem hoje um grande homem e feliz por aquilo que sou. Nós somos angolanos, somos todos irmãos da mesma terra. Portanto, precisam saber isso. Não importa o partido, UNITA, MPLA, a casa, não importa. Primeiro, somos angolanos. E o partido.
A pátria
acima de tudo, não é? Não devemos. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que as pessoas não têm que olhar para os partidos como se fossem equipas de futebol. Não. Não se apeguem assim, desta forma, a ponto de chegarem, terem que se matar e fazer não sei o quê. Não. Estás no partido, funciona no teu partido normalmente. Se o outro está no outro partido, deixa-lhe estar. Se quiser sair, sai também, não faça confusão. Portanto, o partido não está acima de tudo, nem é o segundo elemento em que as pessoas têm que se apegar no país. Portanto, em primeiro lugar está a nossa pátria, depois está a nossa família, depois está os nossos irmãos angolanos, depois vai o desporto e outras coisas, depois é que são os partidos no fim.
Ok, o próximo disco, para este ano... Quizá o próximo ano.
Bom, estou a negociar. Sim, estou a negociar com a produtora que vai fazer o disco, para ver se começamos a trabalhar esse ano. Portanto, os meus discos demoram. Esse demorou 8 anos a fazer, né? Eu creio que o próximo vai ficar uns 3 anos ou 2 anos, depende muito. Mas vamos começar a trabalhar este ano, acredito eu.
Okay. Muito obrigado.
Obrigado eu pelo convite. Foi bom estar aqui, liberal, muito bom.
Exatamente.
Muito obrigado.
Eu queria perguntar muitas outras coisas também, uh-huh. Preferências musicais dos músicos angolanos. Enfim, há muita coisa, mas não vamos perguntar o nosso.
Sim, vamos.
Né? Vamos continuar, teremos outras.
Com certeza, a gente vem.
E nós estaremos aí com os holofotes também acompanhá-lo.
Obrigado, muito obrigado.
Outras canções.
É preciso exercitar para o realça, nobreza, o devaneio, transpirar, respirar, trabucar, desejar. É preciso exercitar para o realça, nobreza, o devaneio, transpirar, respirar, trabucar, desejar. Dividir, dar o pouco que tem, deve ser obrigação voluntária do ser. E ter que dar, dividir, repartir, querer o bem. Dividir, dar o pouco que tem, deve ser obrigação voluntária do ser. E ter que dar, dividir, repartir, querer o bem. Querer o bem, fazer o bem. Dar e doar, dar e doar, dar e doar. Dividir, dar o pouco que tem, deve ser obrigação voluntária do ser. Em ter que dar, dividir, repartir, querer o bem. Querer o bem, querer o bem. Dar e doar, dar e doar, dar e doar. Querer o bem, fazer o bem, querer o bem. Dar e doar, dar e doar, dar e doar.
Vladimiro Gonga, músico angolano, e o seu primeiro álbum, Macemba Jazz, lançado em 2015, com base na defesa, preservação e divulgação da cultura de Angola. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp, o número é mais 1908-652-4584. Agora a música, continuando com uma Macemba Jazz e a voz de Vladimir Gonga, vamos ficar com Querer o Bem, Dar do Ar.
Preciso exercitar para o realça, a nobreza, o desvaneio, transpirar, respirar, trabucar, desejar. É preciso exercitar
para o real, a nobreza, o desvaneio, transpirar, respirar, trabucar, desejar. Dividir, dar o pouco que tem, deve ser obrigação voluntária do ser. Tem ter que dar, dividir, repartir, querer o bem. Dividir, dar o pouco que tem, deve ser obrigação voluntária do ser. Tem ter que dar, dividir, repartir, querer o bem. Querer o bem, querer o bem. Segundo. Dar doar, dar doar, dar doar. Querer o bem. Dar o pouco que tem deve ser obrigação voluntária do ser. Em ter que dar, dividir, repartir, querer o bem. Dividir, dar o pouco que tem deve ser obrigação voluntária do ser. Em ter que dar, dividir, repartir, querer o bem. Segundo. Querer o bem, querer o bem. Dar doar, dar doar, dar doar. Querer o bem, querer o bem.
Amigos ouvintes, recordamos também, podem ver as notícias de África, do mundo e da América em imagens, em nossos vídeos diários, as manchetes africanas do mundo e da América. A Voz da América, emissão em português desde setembro de 2017, votos de um bom domingo na companhia desta emissão em português. A Voz da América, emissão vespertina em português, 3 de setembro de 2017, é domingo. Votos para todos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington. Estamos em onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Pode também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em DFM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América, em Moçambique. Estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. E em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos em FM ainda em Bissau, com a PGGT, a Capital FM. Na apresentação está Ana Guedes, após as notícias Mundo Saúde, com a doutora Graça Matezinha. Depois iremos conversar com o amigo ouvinte, ele é hoje de Angola. Para já as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, e ao microfone mais uma vez convosco, João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou para hoje uma reunião do Conselho Nacional de Segurança para estudar as opções dos Estados Unidos depois da Coreia do Norte ter detonado o que disse ser uma bomba de hidrogênio colocada num míssil. Num tweet, o presidente americano disse que terminou o tempo de apaziguar a Coreia do Norte, acrescentando que o seu governo está a estudar o que chamou de todas as opções. O secretário do Tesouro americano disse por seu turno que o seu departamento está a preparar medidas que irão isolar economicamente totalmente a Coreia do Norte. O presidente americano disse subsequentemente que os Estados Unidos estão a considerar suspender todas as ligações económicas com qualquer país que entre em negócios ou comércio com a Coreia do Norte. Em Moscovo, os presidentes da Rússia e China, Vladimir Putin e Xi Jinping, condenaram a explosão e prometeram trabalhar para a desnuclearização da Península Coreana. Um porta-voz do Kremlin disse que os dois presidentes concordaram em não permitir o caos na Península Coreana. Os chefes de Estado e de Governo do Bloco das Grandes Economias Emergentes, os BRICS, reúnem-se a partir de hoje em Xiamen, na costa leste da China, num contexto marcado por problemas internacionais e internos. É a 9ª cimeira dos BRICS, que envolve o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e termina na terça-feira. O grupo reuniu-se pela primeira vez em 2009 e logo estabeleceu uma agenda focada na reforma da ordem internacional, visando um maior protagonismo dos países emergentes em organizações como as Nações Unidas, o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional. No conjunto, os BRICS representam cerca de 40% da população mundial e 23% do produto global bruto. Os líderes dos 4 maiores partidos da oposição angolana querem a realização de uma nova contagem de votos a nível provincial, rejeitando os resultados anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral como definitivos. Numa declaração, a UNITA, a Casa CE, PRS e FNLA consideraram esses resultados ilegais e propõem a formação de uma comissão de bons ofícios, de sociedade civil e das igrejas, para apurar o que se passou na contagem dos votos das eleições do passado dia 23 de agosto. A declaração da oposição foi assinada por os dirigentes daqueles partidos que dizem que o apuramento dos resultados a nível das comissões provinciais eleitorais não foi feito de acordo com a lei na esmagadora maioria das províncias. As únicas exceções, dizem, deram-se nas províncias de Cabinda, Zaire e Uíge. Nas outras províncias, as comissões limitaram-se a verificar os votos nulos, brancos e reclamados e, para além disso, dizem os partidos da oposição, desapareceram urnas, surgiram novas urnas e votos desapareceram. Por outro lado, estiveram presentes o que chamam de indivíduos estranhos, cujo papel seria forçar a coincidência entre os resultados provisórios ilegalmente proclamados em Luanda e os definitivos nas províncias. No sábado, a CNE rejeitou os protestos da oposição apresentados pela UNITA e pela Casa CE. No Quênia, há crescente tensão entre o presidente Uhuru Kenyatta e os juízes do país, na sequência da decisão do Supremo Tribunal de anular as eleições do início de agosto e ordenar a sua repetição. A Associação de Magistrados e Juízes do Quênia emitiu uma declaração condenando o presidente depois deste ter descrito os juízes como aldrabões e hienas. Kenyatta disse que os juízes do Supremo Tribunal não foram eleitos por ninguém e isso é um problema que tem que ser resolvido. A Associação de Magistrados e Juízes do Quênia condenou o que chamou de ameaças veladas do presidente como um ataque ao sistema judicial do país e apelou ao público para ignorar a retórica política. Condenamos este ataque à independência de decisões dos seus respeitados juízes, disse a associação. O vice-presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, acusou hoje jornais do país e opositores políticos do que disse ser uma campanha de difamação na sequência da publicação de notícias que o político, que é casado, manteve relações com 8 outras mulheres. Ramaphosa foi a tribunal para tentar bloquear a publicação das reportagens, mas isso foi negado pelo tribunal. O vice-presidente sul-africano, que é tido como um provável sucessor do presidente Jacob Zuma, admitiu ter tido há 8 anos atrás uma relação extramarital com uma das mulheres, mas negou qualquer relação romântica com as outras. Numa declaração, Ramaphosa, que é um dos homens mais ricos da África do Sul, disse que ele e a sua mulher apoiam financeiramente 54 estudantes de ambos os sexos, algo que fazemos há vários anos. É triste que isto tenha sido usado para o difamar, acrescentou o presidente do ANC.
O Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 3 de setembro de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico. Vamos falar de diabetes com a doutora Graça Matezinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde com a doutora Graça Matezinha em linha connosco. Olá, doutora Graça, como vai? E essa sua saúde?
Olá, Ana, eu estou bem. Olá, caros ouvintes, espero que estejam todos muito bem. Voltamos esta semana para falar da nossa saúde e desta feita vamos dar continuidade ao tema diabetes. Iniciamos na semana passada.
Exatamente. Nós já referimos que há diabetes tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacionais, portanto, durante a gravidez. Doutora, quais são os fatores de risco para se ter diabetes? A diabetes é uma coisa que é genética, portanto, se o pai ou a mãe tem, ou alguém na família mais próximo, nós também temos, ou não?
Olha, Ana, tanto os tipos 1 e 2, portanto, só para recordar, o tipo 1 é um tipo que muitas vezes é diagnosticado em criança e o tipo 2 é mais a diabetes do adulto. E tanto os tipos 1 como o tipo 2 têm fatores genéticos importantes para que se desencadeie a diabetes. Mas também há outros fatores que são muito importantes, especialmente para diabetes tipo 2. A idade é um dos fatores, muitas vezes refere-se que pessoas que tenham idade acima dos 45 anos têm, de certa forma, um risco de ter diabetes, mas tem que estar associado naturalmente a outros fatores importantes, como o caso do peso, do sobrepeso, nesse caso, não é? Falamos em termos médicos da obesidade. A obesidade é um fator muito importante para o aparecimento da diabetes. Uhum. E também a questão da hipertensão ou pressão arterial alta constitui um fator de risco para o aparecimento da diabetes e também a pessoas que tenham problemas com os níveis de colesterol. Essas pessoas estão mais propensas a ter diabetes.
Nós também mencionámos que entre os vários sintomas é uma vontade frequente de ir à casa de banho, urinar, ter muita sede, uma fome também constante, secura de boca, pode também dar comichão no corpo e depois tem aquela questão do cansaço e da visão turva. Doutora Graça, como é que, havendo aqui um fator genético que não se pode vencer, portanto é uma questão de controle, provavelmente, como é que se previne o diabetes ou a diabetes?
Então, para a prevenção da diabetes, fundamentalmente nós temos que atacar os fatores de risco. Se já se sabe que a pessoa tem predisposição genética, é preciso, naturalmente, olharmos para as questões da obesidade e ver como é que nós podemos tratar a obesidade ou evitar a obesidade, mais concretamente. através da prática de exercício físico, através da ingestão de alimentos apropriados, não é? Evitando o consumo excessivo de carboidratos e também de gorduras, e também garantir que a pessoa não tenha níveis normais da pressão sanguínea, porque esses são os fatores mais importantes. Mas também há outros, como o consumo do álcool, não é muito indicado para quem tenha predisposição a diabetes, e incentivar cada vez mais o consumo de alimentos que contenham fibra, grãos, legumes, vegetais, porque isso de alguma forma ajuda a reduzir os níveis do açúcar ou da glicose no sangue. Uhum.
Portanto, falamos aqui um pouco do que se pode fazer para as pessoas evitarem ter diabetes tipo 2, que é, de facto, o tipo de diabetes com maior número de doentes, porque o diabetes tipo 1, há um número, mas não tão grande, e a diabetes gestacional também. Portanto, aqui fica um pouco aquilo que as pessoas podem comer ou não devem comer, não é? Porque uma das coisas que na nossa alimentação nós temos muita tendência é comer muito pão, não é, doutora? E normalmente é aquele pão branco que, quando entra dentro do organismo, se transforma em açúcares, não é? E tudo isso vai levar a que os níveis de açúcar subam, portanto, os diabetes, não é? Mas, por exemplo, para sociedades como as nossas, em que o pão é uma grande base da alimentação, se as pessoas querem mesmo comer pão, há algum tipo de pão que não tenha tanto estes efeitos nocivos como o pão de farinha branca?
Naturalmente, Ana, para sociedades como as nossas, há outros tipos de pão, como o pão feito com batata doce, que é muito mais saudável, o pão integral também é muito mais saudável e que não tem tantos efeitos como o pão branco, que infelizmente as pessoas estão mais habituadas e gostam mais de comer. Então há uma série de opções que podem ser exploradas e que têm menos efeitos nocivos que o pão branco que habitualmente é consumido.
Doutora, em face de tudo isto que nós temos que fazer, portanto, ter atenção àquilo que nós comemos, não sermos sedentários, portanto, não estarmos sentados em frente a uma televisão, sentados em casa, mas caminhar. Não é preciso fazer grande exercício, não é preciso ir para um ginásio, gastar muito dinheiro. Caminhar é um bom exercício, e não é caminhar 5 minutos, também não é caminhar só de ir às compras, né? Portanto, caminhar com algum ritmo. Que mensagem, que outro conselho é que tem para os nossos ouvintes como médica para evitarem diabetes, porque é uma doença, é chamada uma doença silenciosa, porque durante muitos anos as pessoas podem a ter e não saberem que a têm, porque os sintomas não são assim tão violentos, por assim dizer. As pessoas têm sede, bebem água, mas não associam. Doutora, o que é que aconselha?
Olha, Ana, o primeiro aspecto é que nós temos que ter o hábito de fazer aquilo que nós chamamos de check-up, não é? Para verificar o estado de saúde, que é ir a uma unidade sanitária e verificar como é que nós estamos, medir a pressão arterial, medir os níveis de glicémia no sangue, que é para podermos saber se há algum risco ou não. Então, isso tem que ser uma prática e não ficar à espera que a pessoa tenha, que esteja doente. Então, o objetivo de fazer essas análises ou esta avaliação é fundamentalmente para nós podermos evitar problemas futuros, como a diabetes, que é uma doença silenciosa. Uhum. E depois, é preciso nós adotarmos hábitos de vida saudáveis. É preciso cuidar do corpo, mas não só cuidar do corpo, mas cuidar da mente também, não é? É preciso termos, conforme já nos referimos, é preciso comer bem, não é? Comer bem e comer coisas saudáveis. É preciso praticar exercício. Conforme a Ana disse, não é 5 minutos de caminhada que vai fazer diferença, mas pelo menos 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana já é muito bom, uhum, para permitir que nós possamos ter problemas mais graves de saúde.
Exatamente. E isto, tal e qual como funciona para a diabetes, também funciona para outras doenças. A questão de uma, alimentação saudável e o caminhar, não é, doutora? Não é só necessariamente por uma questão de diabetes, não é?
Exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por esta semana. Concluímos aqui este capítulo sobre a diabetes. A única coisa é, doutora, talvez antes mesmo de concluirmos, a diabetes é tratável e é controlável.
A diabetes é controlável, eu diria assim, não é necessariamente tratável. Esse é um aspecto que é importante os nossos ouvintes reterem. Uma vez diagnosticada a diabetes, não há um tratamento efetivo que vai fazer com que a diabetes desapareça. A pessoa vai ter que aprender a viver com essa condição, mas pode efetivamente controlar e poder garantir uma vida normal e uma vida mais longa. Portanto, é preciso que as pessoas sejam conscientes que há necessidade de cuidar de si, cuidar da sua alimentação, cuidar dos seus hábitos de vida e também de, em algum momento, ou havendo necessidade, poder tomar medicamentos para poderem manter níveis normais de glicemia e evitar complicações. Então, isso é bastante importante. Agora, pensar que tomando os medicamentos poderá chegar a um momento em que pode parar porque já está melhor, não é muito realístico, mas controlar os níveis de açúcar no sangue para evitar complicações.
E pronto. Assim, nos vamos despedir. Foi mais um Consulta à Doutora Graça. Aqui fica o nosso convite para que nos envie através do Facebook perguntas de saúde para a Doutora Graça responder, ou então temas de saúde que gostaria que a Doutora Graça aqui abordasse. Vamos então despedir-nos com votos de uma boa semana de saúde também para si, Doutora Graça, e estamos juntas. Até para a semana.
Muito obrigada, Ana. Obrigada aos ouvintes. E voltamos a falar dos desafios. E até lá, lembre-se, cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Seteski vai conversar com a amiga angolana Joaquim Calombe.
Olá a todos, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos conversar com um estudante angolano que está lá no Brasil. Olá, Joaquim Calombe, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Obrigada, Dani.
Joaquim, eu gostaria de apresentar aqui os nossos entrevistados, aos nossos ouvintes, internautas, e você tem 23 anos, é malangino, está aí no Brasil desde 2014, foi estudar tecnologia e gestão ambiental, já terminou o curso agora, recentemente, agora, no mês de agosto. Sim. Você estuda, né, na Faculdade Integrada Camões, e agora você já iniciou mais um curso, né, superior, tecnologia em logística, e está preparando para começar uma especialização em gestão pública. Você é bastante empenhado, Joaquim.
Obrigado, Dani. Isso é o que nos trouxe aqui, né? É seguir com os nossos objetivos e realização pessoal.
E é muito desafio, né, Joaquim? Porque a Angola passa por uma crise financeira, né? E a situação dos angolanos no exterior, os bolseiros e também aquelas pessoas que foram estudar, né? Como você, sem bolsa aí no Brasil. A situação está muito difícil e já faz algum tempo, não é?
Correto. A situação está muito difícil. Já faz muito tempo que a gente tem dificuldade na recepção dos valores para arcar com os gastos aqui. E pagar a faculdade, a estadia, está muito difícil, é verdade.
Vamos dar uma ideia para as pessoas que estão ouvindo, né, dessa dificuldade. Você recebia mensalmente dos seus parentes, né, R$ 1.500 a R$ 2.000 para pagar as despesas, né, com a faculdade, com alimentação, roupa, né? E hoje não, né? O problema começou em 2015, né? Piorou na segunda metade. E você estava me contando antes da gente começar a gravar que agora leva 2 a 3 meses para conseguir receber dinheiro. E não só isso, né? O Kwanza desvalorizou em Angola, o dólar aumentou. Quer dizer, e então isso significa que os seus parentes têm enviado menos dinheiro para você. Como é que você está se virando aí no Brasil?
Na verdade, a gente tem recebido menos valor, não só eu, como outros também, falo em nome de outros colegas que estão aqui comigo também, para auxiliar no gasto aqui que é frequente. A gente tem recorrido a estágios. Tem aqui empresas, felizmente, não tem empresas que apoiam nisso. A gente se inscreve e tem estágios que a gente vai fazendo e nessa metade eles vão pagando a gente, né? Tem um valor estipulado pela legislação atual aqui, local. O valor do estágio com o valor que nos mandam, a gente tem conciliado e ajuda a pagar as contas aqui.
E você também me contou que você mora, né, num sobrado com outros estudantes para baixar o custo da renda, do aluguel aí no sobrado que você mora, né?
Correto. A gente mora em 4 estudantes, comigo faz 4. E a gente entrou em uma conversa com os nossos parentes, que eles têm que mensalmente juntar os valores e mandarem para a gente, porque se for individualmente, aí o dinheiro de um atrasa, o dinheiro do outro chega primeiro e daí não dá para pagar as contas, né?
Sim. Joaquim, você... Muito criativo, o angolano tem que ser muito criativo, né, para estudar, conseguir se formar, né, ter uma carreira, poder voltar para o seu país e trabalhar lá. Como é que você vê o seu país nesse momento? Você já está aí no Brasil há vários anos com dificuldade. Você recebeu algum apoio do governo, o consulado angolano, para resolver ou minimizar esse problema, né, das divisas?
Na verdade, nesse contexto, eu vou falar por mim. O consulado dificilmente vem para cá, porque em Curitiba não há um setor que represente o consulado. Então, eles estão em São Paulo e no Rio, se não me engano. E para chegarem aqui é muita demora. Às vezes chegam no final do ano e... Quando cá chegam, eles vêm fazer registro. Então, quanto à parte financeira, não há apoio. Quanto à parte financeira, não há apoio. Mesmo com a precisão... Ou seja, quando eles tentam apressar o processo de recepção de valores aqui, isso é mais para os estudantes que vieram por bolsa do Estado. Nós que somos estudantes que viemos particularmente, isso... É com a nossa família, não temos ajuda do consulado nesse contexto.
Existe algum outro tipo de apoio do consulado ou não?
Outro tipo de apoio, não. Não temos recebido apoio do consulado.
O nosso bate-papo já está chegando ao fim. Angola, né, teve eleições gerais, as 4ª eleições no país. Você, como jovem, como é que vê o futuro do seu país aqui nos próximos 5 anos, Joaquim?
Primeiramente, eu queria frisar uma parte muito, muito importante, que, como já disseste, a maioria do nosso país é jovem como eu, e a gente pretende mudança, queremos ser um país democrático, na verdade, que vela pelo futuro das novas gerações. A gente quer contribuir, por isso que veio aqui se formar, para dar um contributo no avanço do nosso país. Agora, quantas eleições... Nós esperamos que haja mudança, na verdade, né? Haja votos claros, que vença aquele que quer realmente governar o país e prestar atenção naquilo que mais nos é faltado, que é a saúde, a educação e muito mais.
Uma conversa com Joaquim Calombe, de Angola, que quer escutar com música Jennifer Tavira em Angola.
Achei a nova Angola no sorriso do ofendido que aprendeu a perdoar e sem vergonha sabe amar. achei a nova Angola, na integridade do soldado que a bandeira foi jurar para o seu povo então guardar. Achei a nova Angola no caráter de um jovem que aprendeu a respeitar quem com ele não pensar. Achei a nova Angola na união das sete cores que apesar das diferenças o arco-íris vai formar. Angola, a sua glória está na garra deste povo, no sorriso da criança que se vê como esperança. Angola, a sua força está na garra deste povo que dia e noite vela por ti. Angola, a sua glória está na garra deste povo, no sorriso da criança que se vê como esperança. Angola, a sua força está na garra deste povo que dia e noite vela por ti, conservando a união e a paz no coração, trabalhando duro para conquistar o mundo. Ninguém te para a balança negra. És muito rara como diamante, és muito cara. Quem gosta de ajudar, não apenas criticar. Achei a nova Angola no povo que tem prazer de votar e escolher o tipo de líder que quer ser. Achei a nova Angola no sossego do adulto que aprendeu a confiar e hoje está pronto para voar. Achei a nova Angola no cantinho.
Fata Vida com Angola, com que nos despedimos, foi a missão dos Perdidos em Serviço em Português da Voz da América, domingo 3 de setembro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Para todos, um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.